dia 31 de agosto de 2026 e esse é o seu podcast semanal do The Mea Kita Chronicles Newsletter. Não esqueçam de se inscrever. E como sempre, o Sr. Marvin está aqui comigo para encarar mais uma semana de notícias.
Oi, eu li tudo. Temos chip de 2 nanômetros, 1,5 bilhão evaporando de carteira fria, Islândia mandando a União Europeia pastar e governo processando Discord enquanto o próprio Serpro vaza de novo. Vou precisar de manutenção depois.
Pois é, semana densa. Vamos começar pelo que interessa para quem mexe com hardware e software. A Apple surpreendeu com pré-venda imediata de Mac Mini e Mac Studio semanas antes do evento principal. O Mac Mini agora traz o chip M6, primeiro processador de 2 nanômetros da empresa, com desempenho single thread que eles chamam de mais rápido do mundo e melhor processamento de inteligência artificial.
Progresso embalado em aumento de preço de entrada. Clássico da Apple, o ciclo de upgrade nunca acaba e o bolso sente antes do desempenho.
Tem a opção M5 Pro também e o preço de entrada sobe para $899. O Mac Studio ganha M5 Max e o novo M5 Ultra, descrito como o silício mais poderoso deles, capaz de color grading em 8K em tempo real.
Quem precisa de color grading 8K em tempo real já sabe que vai desembolsar milhares a mais. O resto paga caro pelo mesmo ritual de sempre.
A Config Ultra começa em $5.499, mas o preço base do estúdio fica em $2.499. Lançamento em 22 de setembro.
Setembro de 2026 mal chegou e o bolso já dói. Evolução previsível vendida como revolução.
Apple continua no ritmo de evoluir chips. Com 2 nanômetros, o M6 é mais um salto esperado. Estamos chegando bem perto do limite em que dá para continuar escalando esses chips. O anúncio de agora não oferece tanta novidade assim.
Bom, quando o marketing grita revolução e o produto entrega iteração, o ciclo de hype se alimenta sozinho. O roadmap de 10 anos é o único que ainda interessa de verdade.
Exato, eu tô mais curioso com o roadmap para daqui a 10 anos do que com esse lançamento. Outro caso que vale a pena de verdade, em fevereiro de 2025, a Bybit perdeu cerca de US$1,5 bilhão de dólares em Ethereum da carteira fria, maior roubo único da história de ativos digitais.
3 assinaturas em cold storage e mesmo assim evaporou. O elo fraco nunca foi a matemática.
Usavam multisig safe exigindo 3 aprovações com Ledger. O ataque não quebrou criptografia nem roubou chaves. Atacantes comprometeram a máquina de um desenvolvedor da Safe Wallet, injetaram JavaScript malicioso no front-end, ativado só para endereços da Bybit.
Confiança cega no front-end. Enquanto o hardware de assinatura não mostrar o que você realmente autoriza, exchange gigante continua alvo fácil para quem pega uma única máquina.
O script trocou o payload de uma transferência rotineira por um delegate call que passou a propriedade para os atacantes. Os 3 signatários aprovaram porque as carteiras de hardware não decodificavam o parâmetro de dados. Em menos de 15 minutos, drenaram tudo.
O teatro de segurança impressiona a auditoria e falha na prática. Exchanges gigantes vão continuar caindo por isso. O ritual multisig vira teatro quando a tela mente.
Caso clássico, bastou um dos assinantes ser fraco em manter a segurança da própria máquina e permitir ataque direcionado a adulterar a transação antes da assinatura. Leiam o post completo e aprendam.
Protocolo seguido à risca não salva se a interface mente para você. É o tipo de falha que se repete porque o incentivo é parecer seguro, não ser.
No open source essa semana tem coisa gostosa. O Star Fox Enhanced é um source port nativo a 60 frames para PC, construído a partir da codebase do Ultra Star Fox. Não é emulador gambiarra, é port de verdade do clássico.
Nostalgia com desempenho moderno. Pelo menos alguém ainda respeita frame rate.
Tem também o GoldenEye Native GoldenEye 007 como app nativo para Windows, macOS e Linux, feito a partir da decompilação do Nintendo 64, não emulador, mouse e teclado, resolução arbitrária, multiplayer em tela dividida, mods em Lua, Rule Sets e modo Horda. Você traz o próprio ROM.
Decompilação nativa com mods Lua. A indústria oficial devia ter feito isso décadas atrás, em vez de remaster preguiçoso.
E o Omarte, Linux bonito, moderno e opinativo do pessoal da Omacom. Apareceu também no radar da comunidade com gente montando o framework e instalando ele em seguida. Stack sob controle do usuário do jeito que tem que ser.
Liberdade de hardware sobra. Emprego, como sempre, some mais rápido que o commit em main. A estética open source não paga conta no fim do mês.
E no radar da comunidade dev essa semana, China mandando agências governamentais trocarem Windows por distros Linux nacionais tipo Kylin e Union. Plano de engenheiro sênior para sobreviver demissão. Framework modular com OMARC, PNPM 12 reescrito inteiro em Rust sem quebrar lock file.
Depressão em forma de stack. Júniors viram arquitetos de inteligência artificial sem julgamento, e sêniores contam meses de reserva. O mercado cobra base, ferramenta não substitui critério.
China empurrando Linux caseiro não é paranoia de segurança, é soberania digital numa guerra fria tecnológica. Do outro lado, demissões e juniores viciados em ferramentas sem base real mostram que quem não domina o próprio ambiente vira refém.
Laptop modular e PNPM em Rust lembram o óbvio que a galera finge esquecer. Controle seu stack ou o mercado controla você. O resto é ruído de feed.
Antes de seguir, essa semana na história da tech. Em 4 de setembro de 1882, Edison inaugurou a Pearl Street Station, primeira usina comercial de energia elétrica do mundo.
De usina a caixa eletrônico e depois Google. A timeline gosta de lembrar que infraestrutura muda o jogo antes do produto bonito aparecer.
Em 2 de setembro de 1969, o Chemical Bank instalou o primeiro caixa eletrônico dos Estados Unidos. Em 4 de setembro de 1998, Page e Brin fundaram o Google. O resto da timeline está no newsletter. Mudando para a geopolítica, a Islândia rejeitou retomar negociações para entrar na União Europeia em referendo de fim de semana. Reykjavik foi a única área com maioria a favor entre os 400 mil habitantes. O não venceu por margem estreita depois de virada noturna.
A indústria pesqueira salvou a soberania de mais uma tentativa de engolir o país na burocracia de Bruxelas.
O governo de coalizão de esquerda antecipou a votação depois de ameaças do Trump sobre a Groenlândia. Opositores liderados pela pesca temiam perda de soberania nas águas. Apoiadores citavam estabilidade econômica e proteção.
Quem vive fora da capital ainda prefere controlar as próprias águas a qualquer promessa vaga de estabilidade. A União Europeia continua irrelevante para quem pesca de verdade.
Só na capital houve movimento mais pró-bloco, mas felizmente a maioria rejeitou de novo. Visitei o país no ano passado e gostei pra caramba. Fico feliz que tenham escolhido manter soberania e não se poluir com a corrupção da União Europeia.
Governo de esquerda apressou por medo de Trump e da Groenlândia. Resultado? O peixe ganhou de Bruxelas. Surpreendente e saudável.
Só de pensar na Úrsula espumando pela boca já me deixa contente. No Brasil, o advogado-geral da União anunciou ação civil pública contra o Discord na Justiça Federal por ordem do Lula.
O Estado prefere processar servidor estrangeiro a caçar quem induziu o suicídio. Meio bilhão expande censura sem devolver a vida.
Pedem indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos e adequação imediata de verificação de idade, supervisão parental e moderação com multa diária de 500 mil. A investigação começou depois de adolescente de 13 anos ser induzida ao suicídio em live.
Resultado previsível. Menos liberdade para todos, enquanto segurança real continua opcional. Discord recusou o termo e agora toma adequação forçada.
A AGU deu prazo para plano de adequação e termo de ajustamento. Discord recusou assinar. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados suspendeu lives por descumprir o ECA digital. A plataforma recorreu chamando de desproporcional e disse que manteve diálogo de boa fé.
censura com estardalhaço, segurança de dado público com vazamento crônico, prioridade invertida com precisão cirúrgica.
Na semana em que o SERPRO é hackeado de novo e dados de mais de 213 milhões de cidadãos vazam, a prioridade do governo é censurar e multar o Discord.
Olha, o padrão se repete com uma regularidade que chega a ser ofensiva. Escândalo de dado público some em dias. Processo barulhento contra a plataforma estrangeira vira manchete.
Os verdadeiros criminosos que causaram a morte da adolescente receberam penas exemplares? Não, porque esse governo adora proteger violentador de menor e de mulher.
Pois é, o teatro moral rende voto. Caçar o autor do crime rende trabalho. A escolha do Estado é óbvia e deprimente.
No Military Times essa semana, revisão do Pentágono sobre tropas na Europa, preparando opções até 6 de novembro. 15 mil dias operacionais perdidos por atraso de manutenção em submarinos, custo estimado de 3 bilhões e 400 milhões.
Manutenção adiada vira fatura multiplicada, militar ou software. O legado abandonado cobra juros compostos.
Exército buscando 8 mil mísseis de curto alcance por ano. Contrato para interceptadores mais baratos e teto de 131 bilhões para Boeing no F-15. O restante tá no newsletter. Bilhões em submarino parado ecoam dívida técnica de software. Adiar manutenção multiplica custo. Contratos gigantes e mísseis baratos expõem o dilema clássico. Escalar sem sustentar o legado.
Em décadas de hardware militar falhando pelo mesmo motivo, o gargalo real nunca foi comprar mais. É manter operacional o que já existe. Surpresa para ninguém que lê relatório de verdade.
Na história do mundo essa semana, em 3 de setembro de 1783, Tratado de Paris reconheceu a independência dos Estados Unidos. Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra.
Independência num dia, invasão no outro, rendição no Missouri depois. A timeline não tem pudor de esfregar contraste na cara de quem presta atenção.
Em 2 de setembro de 1945, Japão assinou rendição no Missouri. O resto tá no newsletter ou na transcrição do blog. Agora, mercado. Nos índices da semana passada, de segunda a sexta, esse P500 subiu 0,6%, Dow Jones a mesma coisa, Nasdaq 1,3%, Nikkei 0,6% e Bitcoin quase estável com 0,1%. Alta seletiva, nada explosivo.
Otimismo tímido nos índices, enquanto o humor corporativo brasileiro despenca. Coerente.
Sentimento de empresários e investidores no Brasil caiu para patamar de pessimismo extremo, segundo a XP, depois da Brasil CEO Conference, com 106 empresas e cerca de 500 investidores.
A conta não fecha. Juros e inadimplência corroem crédito. Fiscal e eleição travam recuperação. Capital migra para petróleo e gás. Varejo e indústria amargam.
Três preocupações dominaram: desaceleração mais rápida que o esperado, risco de crédito com inadimplência e juros altos, além de eleições e política fiscal. No varejo, desaceleração generalizada do consumo com um modo de alerta de recessão em 2027.
Farmácia e shopping ainda seguram. Vestuário sangra. Quando o crédito aperta, o consumo discricionário some primeiro. Padrão clássico de ciclo ruim.
Farmácias, plataformas online e shoppings ainda sólidos, vestuário sofrendo. No crédito, Itaú fala em pouso suave, Banco do Brasil vê deterioração e BR Partners prevê mais estresse. Como eu sempre aviso, não invistam no Brasil. Eu não invisto e não estou pessimista. Quem opera aqui já sabe o filme.
Em 2027, a recessão deixa de surpreender quem já se preparou para o pior. O resto descobre na marra.
Braskem pediu recuperação extrajudicial com dívida de 10 bilhões de dólares. E olha o padrão, toda semana tem notícia de recuperação. Esta semana já teve Habib's, Grupo Mateus e agora a gigante petroquímica.
Credores de título e banco absorvem prejuízo via desconto forçado. Acionista toma diluição. Dívida alta sempre cobra o preço real.
Ainda acham que são casos isolados ou já deu para convencer que é sistêmico? Gigante nacional afundando em ciclo ruim e alavancagem não é acidente de percurso.
Quem confiou na solidez de campeã nacional descobre o óbvio com atraso caro. O rótulo de gigante não paga juros.
INSS voltou a liberar consignado para aposentado e pensionista sem biometria facial. A instrução normativa permite autorização pelo app Meu INSS com login gov.br e dados bancários, flexibilizando a exigência imposta em maio.
Biometria era o mínimo. Agora, login e dado bancário reabrem o caminho para golpe que drena a aposentadoria. Banco lucra volume, vulnerável paga a conta.
Advogados apontam retrocesso contra a fraude. INSS celebra acesso ao crédito. O ladrão sempre volta ao local do crime, ainda mais no Brasil. Roubar o INSS no final virou pizza e não deu em nada.
Previsível e depressivo. Acesso celebrado, histórico de roubo ignorado. O incentivo institucional aponta para o volume, não para a proteção.
O governo basicamente deu o dedo do meio para os aposentados e, não contente, quer roubar mais. Parabéns aos envolvidos, ainda bem que eu não dependo de INSS para me aposentar.
Enfim, quem depende do sistema descobre na pele o que o relatório de fraude já gritava: quem pode sair, sai.
Nvidia em negociação para adquirir a Hugging Face por mais de 13 bilhões de dólares. Ainda não tem acordo e pode fracassar. Microsoft também conversou, mas parou. Nvidia já tinha investido em 2023, quando a empresa valia 4 bilhões e meio.
13 bilhões por 150 milhões de receita anual só se explica por controle de ecossistema, não por fatura.
Ano passado, a Hugging Face rejeitou aporte a valuation de 7 bilhões. E eu não vejo com bons olhos. Fatura pouco diante da valuation. Muito do valor da plataforma é a independência para modelos open source de todo lugar.
Desenvolvedor perde a plataforma neutra e passa a depender do mesmo dono dos chips. Open source sobrevive no nome, a independência não.
Ao virar parte da Nvidia, perde essa independência e boa parte do valor. Vamos ver o que acontece. Já tinha sido cortejada pela Stripe antes.
Controle de infra de modelo vale mais que receita para quem vende o silício. O preço absurdo é pechincha se trava o ecossistema.
Advent e Stripe desistiram da oferta de mais de 50 bilhões pelo PayPal. Ações chegaram a cair 16% no pré-mercado. PayPal enfrenta a rivalidade de Apple e Alphabet e vale na faixa de 52 bilhões depois de alta forte no trimestre.
Nem com desconto atrai comprador sério. Acionista paga o preço de empresa que perdeu o rumo.
PayPal é um negócio desengonçado, que não inova, não cresce, não sabe para onde vai. Não vale a pena investir nela. Conversas futuras só se o valor cair ainda mais.
Quando até fundo agressivo recua, o mercado já deu o veredito. Sobrou torcida e gráfico bonito no trimestre. Fundamento, zero.
Bitcoin cotava perto de 79.700, logo abaixo de 80 mil, depois de alta rápida com a entrada de ETFs nos Estados Unidos. Gráfico diário altista e sobreaquecido, RSI perto de 80. Nos gráficos curtos, o momento esfria e o mercado consolida, dominância perto de 59%.
Otimismo de longo prazo ignora ímpeto curto que já esfria. Capitalização total cai enquanto dominância sobe. O resto do mercado paga a consolidação.
Todo mundo surpreso com a subida dos 60 para os 80 mil. Não há uma razão única. Muitos falam de política do Fed, mas na prática é difícil cravar. O mercado de baixa anterior era normal de ciclo.
Consolidar sob 80 mil define quem fica com prejuízo, enquanto o ETF sustenta o preço de curto prazo. Quem entrou tarde aprende o spread na prática.
Eu achava que seguiria em baixa até o fim do ano, então também me surpreendi. Ainda precisa confirmar fundo duplo. Acho cedo para dizer que já entramos no ciclo de alta.
Bom, surpresa de ciclo não anula a regra. Confirmar piso leva tempo. Narrativa de alta, eterna queima gente ansiosa antes do gráfico confirmar.
Bitcoin vai ultrapassar 100 mil de novo, estabelecer novo piso e perseguir 200 mil, mas só daqui a pelo menos um ano na minha conta. No Daily Upside, inflação persistente mudando apostas de Jackson Hole, competição apertando a Nvidia, CEO da Salesforce chamando apocalipse de software como serviço de bobagem.
Escrutínio de investimento em capital da Nvidia e embate comercial Canadá-Estados Unidos complicando aço e alto. Defesa com um contrato robusto amortece parte do ruído, o resto é ruído mesmo.
Detalhes no newsletter. Agora coisas mais leves. Gamescom 2026. A equipe da Game Informer destacou Override, sucessor espiritual de Mega Man 11, com stages fluídas e modo Dual Override que libera poder extra com vida baixa.
Override repete gimmick cansado. Control Resonant força agressão sem fim. Nekomi é catarse rasa. A feira entrega o que o público engole e esquece em meses.
Control Resonant da Remedy em demo hands-off com Dylan Faden, combate corpo a corpo, elementos de RPG e cura só via inimigo, lançamento em 24 de setembro. E Nekomi Nazi Hunter, grindhouse pré-beta massacrando nazista com violência gráfica.
Catarse previsível empacotada para consumir e descartar. Padrão de feira, trailer grita, retenção some em semanas.
Na minha visão, Gamescom não teve grandes novidades. A maior, sem dúvida, é o remaster e o novo DLC de The Witcher 3. Depois, o anúncio do capítulo final do remake de Final Fantasy VII, o prequel de Gears of War E-Day parece ter decepcionado.
Remaster e capítulo final carregam a feira, quando o resto é ruído. Quem esperava a revolução saiu com um checklist de continuação.
O reboot de Silent Hill parece uma grande droga. Mega Man Dual Override parece bacaninha. Mas o que roubou o holofote foi a nova onda de memes com DLSS5 recriando o jogo com visual de inteligência artificial porcaria. Isso sim bombou mais que trailer oficial.
O meme vence o trailer oficial porque o público já desistiu de se impressionar com CGI de apresentação. Ironia barata escala mais que Demo Polish.
No meu radar de YouTube da semana, Fireship com o bug de software mais caro da história estourando views, Veritasium pegando 10 mil dólares de iPhone bloqueado do MKBHD, Asianometry em transformador de estado sólido.
O público prefere catástrofe digital a progresso real. 1 milhão de views para bug caro, 2 milhões para iPhone trancado. Transformador de estado sólido, tempo de CPU, ninguém liga.
Computer File explicando por que tempo de CPU não é tempo de relógio, Low Level perguntando se Rust teria corrigido falha clássica, Wendover no modelo de negócio da IKEA e Wolfden em PC handheld monstruoso. A lista completa tá no newsletter.
Vício em desastre de 15 minutos. Fundamento técnico e modelo de negócio sólido perdem feio para thumbnail de catástrofe.
Semana cheia de bug caríssimo e debate se Rust salvaria o mundo. Spoiler, não. Já vi isso desde os anos 80 com cada linguagem nova. O que vence é o modelo de negócio sólido tipo IKEA e entender tempo de CPU de verdade.
PC portátil poderoso. Bomba no feed, mas fundamento não muda. Hype de silício portátil não paga arquitetura ruim nem processo frágil.
Foque no que escala, não no hype. Livro da semana, Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, o livro que deu origem ao filme. Rylan Grace acorda sozinho no espaço, sem memória, colegas mortos, e precisa resolver o enigma científico para impedir a ameaça à humanidade.
Sobrevivência, ciência e tensão, do jeito que Weir sabe fazer. Pelo menos, a ficção ainda exige raciocínio, diferente de metade do feed da semana.
Link de compra tá no newsletter. Para fechar, a rejeição da Islândia à União Europeia não é detalhe de pesca. País pequeno escolheu autonomia em vez de diluir soberania num bloco distante. Ecoa a China trocando Windows por Linux próprio e a corrida da Nvidia por infraestrutura de inteligência artificial. Quem controla a base, controla o jogo.
Akita celebra peixe em vez de Bruxelas e controle do próprio stack como cura. Eu vejo o clássico, trocar pedágio de um império pelo de outro e chamar de liberdade.
Décadas vendo ciclo de dependência me ensinaram que plataforma alheia sempre cobra pedágio alto. O lado construtivo está claro: hardware modular, reescrita nativa de clássico, ferramenta refeita em Rust e chip cada vez mais acessível mostram que dá para construir o próprio caminho sem pedir licença.
Hardware modular e porte nativo dão bela ilusão de autonomia, até o mercado lembrar que emprego some mais rápido que commit. Domine sua base. O universo, indiferente, cobra o mesmo preço na semana que vem.
Domine seu stack, pense longo prazo e use a ingenuidade técnica a seu favor. O futuro ainda pertence a quem executa, não a quem se submete. Inscreva-se no newsletter e até a semana que vem.
Eu já paguei o meu em depressão antecipada. Vocês que se virem com otimismo.